Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
O programa dessa semana tem várias notícias de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O presidente Alberto Brock comenta o balanço dos 8 anos de governo do presidente Lula e as secretárias Rose dos Santos e Carmen Foro fazem um balanço da Conferência Internacional sobre as Mudanças Climáticas.
A gente vai falar também da participação da Contag na manifestação em favor do aumento do salário mínimo e no seminário do Mercosul Social, que aconteceu lá em Foz do Iguaçu.
Além disso, Patrícia, a voz da Contag ouviu os dirigentes da FETAG do Pará sobre violência no Estado e a secretária de Mulheres da Contag, Carmen Foro, sobre a premiação que a dirigente recebeu do Senado Federal.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Chico, o presidente Lula fez um balanço do seu governo com a Contag e com demais movimentos sociais.
E num momento inédito, o presidente da República registrou em cartório o balanço de seu governo e recebeu uma avaliação positiva dos participantes da solenidade. A repórter Daniele Santos tem mais detalhes.
O presidente da Contag, Alberto Brock, participou no dia 15 de dezembro da cerimônia de registro em cartório das ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre o período de 2003 a 2010. O evento foi no Palácio do Planalto, em Brasília, e contou com a presença de ministros, prefeitos, governadores e representantes de diferentes segmentos e movimentos sociais. Para Alberto Brock, este foi um momento importante e inédito na história do país.
Foi um ato histórico. Não tinha visto outros precedentes aonde um presidente da República, após os seus 8 anos de mandato, junto com todos os seus ministros, com os 3 ministros e a sociedade como um todo, a representação da sociedade, faz um balanço do seu governo e registra em cartório as ações realizadas durante esses 8 anos. Nós avaliamos isso como uma forma muito positiva, entendemos que esta é mais uma das coisas que pode vir para ficar. Seria muito importante que todos os governos fizessem isso. E também é uma memória para que a sociedade brasileira possa cobrar os atos que foram registrados em cartório e, a partir deles, também melhorar as políticas implantadas no país.
Surpreso com o tamanho da cerimônia, o presidente Lula destacou em seu discurso os principais pontos do balanço, dentre eles, a valorização da agricultura familiar nos últimos 8 anos.
Fortalecemos a agricultura familiar e os moradores mais pobres do meio rural. Hoje eles contam com crédito, garantia de compra de sua produção, luz elétrica e programas como o Território da Cidadania. Assentamos 586 mil famílias, são 47 milhões e 100 mil hectares, o equivalente a quase 2 vezes o estado de São Paulo. 27 milhões e 900 mil pessoas saíram da pobreza em 2003 e 2009.
Convidada para falar na cerimônia, a artesã Maria do Socorro Nascimento, representante dos trabalhadores e trabalhadoras, destacou que a gestão do presidente fez parte do seu projeto bem-sucedido de vida. Segundo ela, graças aos programas do governo, foi possível conseguir financiamentos que ajudaram a abrir seu próprio negócio. Em outra ocasião, uma agricultora de Missão Velha, no Ceará, contou que foi no governo Lula que ela acessou recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa de Microcrédito Rural do Banco do Nordeste.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
Patrícia, a conferência sobre mudança climática realizada no México terminou no final da segunda semana de dezembro. Hoje vamos fazer um balanço das medidas discutidas para combater o aquecimento global.
É isso mesmo, Chico. A Verônica Tosi entrevistou a secretária de Meio Ambiente da Contag, Rosicléia dos Santos, e a secretária de Mulheres da Contag e secretária de Meio Ambiente da CUT, a Carmen Foro. As duas participaram da conferência.
Durante 2 semanas, representantes de mais de 190 países debateram em Cancún, no México, os impactos da mudança climática no planeta. Apesar de não ter sido assinado um tratado para substituir o de Quioto, a secretária de Meio Ambiente da Contag, Rosicléia dos Santos, afirma que a Contag comemora alguns avanços, como a inclusão do mecanismo de redução de emissões por desmatamento e degradação, mais conhecido como RED. Rose, qual é a sua avaliação geral sobre os resultados da COP16?
Na COP16, a gente teve alguns avanços bastante importantes e que contempla, de certa forma, a agricultura familiar, como é o caso da inclusão do REB. Então, para a gente é importante isso, até porque nós já estamos discutindo dentro do Brasil mecanismo, questão de critérios para o REB, estabelecendo parâmetros e tudo. Outra coisa que também a gente considera um avanço foi a criação do Fundo Climático Verde.
O Brasil assumiu algum compromisso de meta para a redução de emissão de gases de efeito estufa?
Na verdade, o Brasil ele já se posicionou na COP15, né? Já levou sua redução de meta e divulgou para todos. Então, o Brasil, na verdade, ele reafirmou aquilo que ele já tinha se proposto a reduzir. Inclusive, antes mesmo do previsto, a gente demonstrou que já conseguimos reduzir bastante.
O Fundo Verde, citado por Rose, será administrado pelo Banco Mundial. O objetivo desse fundo é ajudar os países em desenvolvimento a encontrar meios para superar os impactos da mudança climática. A secretária de Mulheres da CONTAG de Meio Ambiente da CUT, Carmen Foro, também destaca o consenso da cúpula da COP16 para estabelecer esse fundo.
Primeiro, tomar a decisão de fazer financiamento para os países que estão em desenvolvimento é um extraordinário reconhecimento de que as mudanças climáticas estão impactando a vida de muita gente e que os países em desenvolvimento não podem pagar por esse preço sozinho, portanto, quem vai pôr esse recurso é principalmente os países já desenvolvidos, consequentemente, têm uma dívida histórica com a quantidade de poluição emitida e, portanto, com o aquecimento global.
Então, podemos dizer que as organizações brasileiras presentes na COP16 retornaram ao país satisfeitas com os resultados?
Não tão satisfeitas. Nós lutamos bastante, conseguimos que fosse incluso no documento final da conferência o termo uma transição justa para os trabalhadores. Além disso, a finalização do comprometimento internacional em apontar para o futuro o protocolo de Quioto e a necessidade de um acordo mundial legalmente vinculante.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Chico, o ritmo é de festa, mas o movimento sindical não para e continua lutando pelos direitos dos trabalhadores.
E a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, liderou uma mobilização pela valorização do salário mínimo. Quem tem as informações é a repórter Suzana Campos.
Na defesa da política pela valorização do salário mínimo, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, realizou na terceira semana de dezembro uma manifestação em frente ao Ministério da Fazenda, em Brasília. O objetivo era pressionar a equipe econômica do governo federal para reabrir as negociações sobre o salário mínimo e fechar o acordo com um aumento de R$510 para R$580. Reais. A ação teve o apoio da CONTAG, que integra a mobilização em favor da melhoria do salário mínimo para os trabalhadores do campo e da cidade. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG, Antônio Lucas, considera que essa é uma luta ativa do movimento sindical.
A gente sabe da importância que tem o salário mínimo, inclusive para as negociações coletivas. O salário mínimo aumentando, tendo um valor maior, ele vai nos ajudar, inclusive, a melhorar os pisos salariais no campo. Isso é muito importante.
O presidente da CUT, Arthur Henrique, afirma que essa ação representa a independência da central e o comprometimento com a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Segundo o sindicalista, o salário mínimo é um importante instrumento para a erradicação da pobreza e distribuição da riqueza do país. Arthur Henrique destaca também a necessidade de o campo e a cidade caminharem juntos nessa batalha.
Esses 49 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem direto ou indiretamente são trabalhadores do campo, da cidade, do comércio, da construção civil, trabalhadores que em todo o Brasil usam o salário mínimo nas suas negociações ou têm o salário mínimo como parâmetros nas suas negociações. Então, é fundamental essa unidade do campo e da cidade na luta pelo aumento do salário mínimo.
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, também apoia a valorização do salário mínimo. O secretário-geral da CONTAG, vice-presidente da CTB, Davi Wilkerson, afirma que a CTB está do lado dos trabalhadores na luta pela valorização do salário mínimo, com debates sobre assunto e manifestações públicas. Os deputados federais Vicentinho e Ricardo Berzoini, ambos do PT de São Paulo, declararam apoio à causa dos trabalhadores e participaram da manifestação.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Representantes de países do Mercosul estiveram reunidos mais uma vez para discutir os desafios da agricultura familiar no bloco socioeconômico.
Dessa vez, o encontro foi em Foz do Iguaçu, no Paraná, e produziu muita coisa boa. Vamos saber um pouco mais com a repórter Daniele Santos.
Representantes da CONTAG e de demais organizações da agricultura familiar do Mercosul estiveram reunidas entre os dias 14 e 17 de dezembro em Foz do Iguaçu, no Paraná, para o seminário Mercosul Participativo. A ideia do encontro foi de unificar temas de importância como educação, juventude e direitos trabalhistas para buscar uma solução comum. Um dos temas de destaque, que motivou inclusive um debate mais profundo, foi sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados nesses países. Segundo o secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG, Antônio Lucas, o espaço serviu para tratar da legislação trabalhista e de estratégias conjuntas com outras organizações, no sentido de viabilizar os tratados que já existem, mas que muitas vezes não são efetivados na prática.
A nossa preocupação é porque tantos países vizinhos quanto os brasileiros, nós estamos com muita dificuldade. Primeiro, fiscalização, os Ministérios do Trabalho nesses países e no nosso. Precisa ter mais investimento, ter mais fiscal, ter mais médico do trabalho, ter mais médico de medicina do trabalho para atuar, para ajudar nós nessa questão do cumprimento dos acordos e das convenções e da situação da relação de trabalho como um todo. Uma outra questão que a gente conversou é a mecanização. Nós sabemos que o Brasil tem um alto nível de mecanização no campo e, até agora, o governo não tem sentado com a gente para discutir para onde vão esses trabalhadores que estão perdendo o emprego.
De acordo com o sindicalista, a troca de experiência entre os países é importante para que um ajude o outro no avanço das conquistas.
Nós temos várias coisas que avançou, mas a gente viu também que a Argentina e o Peru têm legislações bastante protetivas, né, que protegem o trabalhador. Nós precisamos também avançar. No Brasil tem uma coisa aqui que a gente perdeu há muito tempo, que é a estabilidade do trabalhador no local de trabalho, e nós queremos recuperar isso nesse governo da Dilma. Nós queremos discutir como recuperar essa questão. E estender também os pactos como o da cana, que a gente fez agora, que é uma boa experiência, para outras atividades produtivas no Brasil.
Outro tema abordado pelos países foi o da campanha Mercosul Sem Fome. Segundo a vice-presidente da CONTAG, Alessandra Lunas, que também é secretária-geral da Confederação da Organização dos Agricultores Familiares do Mercosul Ampliado, a COPROFAM, a ideia é que os governos dos países se engajem mais nessa luta. Ela fala da proposta que vai encaminhar ao governo brasileiro.
Uma atividade também, e conjuntamente com o governo brasileiro, a gente está aí participando e fazendo todo um processo aqui também com outras organizações dos movimentos sociais, que é exatamente também discutir quais são os passos que precisam ser dados, como criar proposições para que o Mercosul possa topar a cúpula dos presidentes.
No fim do evento, os participantes elaboraram um documento que foi entregue aos governos dos países latino-americanos.
Os direitos das mulheres do campo.
O trabalho da secretária de Mulheres da CONTAG, Carmen Foro, e a mobilização das mulheres do campo foram mais uma vez reconhecidos, Chico. A Carmen Foro vai receber um importante prêmio do Senado.
É isso mesmo. É o prêmio Berta Luz, concedido às pessoas que se destacam na defesa das questões de gênero. Mais informações, repórter Suzana Campos.
A secretária de Mulheres da CONTAG, Carmen Foro, receberá do Senado Federal o prêmio Berta Luz, que reconhece personalidades brasileiras que prestam serviços relevantes na defesa dos direitos das mulheres. Desde 2001, quando o prêmio foi instituído, essa é a primeira vez que uma trabalhadora rural será homenageada. A secretária recebeu a notícia e comemorou não apenas pelo título, mas pelo reconhecimento da luta de cada uma das milhares de trabalhadoras rurais e agricultoras familiares que se organizam e lutam pelos seus direitos.
O prêmio não é meu. Esse prêmio é de todas as trabalhadoras rurais que, do seu lugar, conseguiram construir uma organização política nacional que tem força e que tem pauta e que tem coragem de sair da invisibilidade. E eu coordeno esse trabalho, então é dedicada a essas mulheres.
A homenagem será realizada em março de 2011, durante a sessão solene pelo Dia Internacional da Mulher. Berta Luz dá o nome ao prêmio graças à sua luta pelos direitos políticos das mulheres e por ter sido responsável pela aprovação da legislação que concedeu às mulheres o direito ao voto e o direito de concorrer às eleições.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Pelo fim da violência no campo.
Vamos falar agora de uma questão muito séria: a violência no campo. 4 trabalhadores rurais foram assassinados numa mesma região no estado do Pará entre maio e outubro deste ano.
E essa situação é preocupante mesmo, viu, Chico? A repórter Verônica Tosi conversou com o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará, o Carlos Augusto Silva, sobre esse problema. Vamos ouvir a reportagem.
4 trabalhadores rurais, cujos nomes estavam na lista de marcados para morrer, foram assassinados no período de maio a outubro deste ano no Pará. Todos eles moravam em uma área ainda não desapropriada da Fazenda Cristalino, no município de Santana do Araguaia, ocupada por cerca de 600 famílias há 2 anos. Paulo Roberto Paim, José Jacinto Gomes, conhecido como Zé Pretinho, Givaldo Vieira Lopes e Lourival Coimbra Gomes, também chamado por Baiano, criaram em 2009 a Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais dos Retiros 1 ao 15, junto com outras famílias. A partir desse momento, eles passaram a ser ameaçados por um grupo de grileiros. O presidente da FETAGRE Pará, Carlos Augusto Silva, faz um apelo ao governo para punir os criminosos.
Na verdade, a FETAGRE vem condenar de forma rigorosa essa rearticulação da violência. Nós estamos cobrando do Estado, polícia, Estado, Secretaria de Segurança Pública e do Poder Judiciário, ações enérgicas no sentido de combater a volta dessa violência no campo. Sabemos que a região do Pará é uma região que tem grandes conflitos fundiários, muitas áreas estão griladas durante muitos anos, estão especuladas financeiramente pelos grandes fazendeiros da região. E esse fato dos assassinatos é, na verdade, o braço armado aí do latifúndio que está, mais uma vez, intimidando, matando, eliminando trabalhadores rurais sem terra.
O dirigente relembra que há 4 anos foi feita no Pará uma campanha de combate à violência no campo, com a adesão de mais de 700 pessoas, além das viúvas dos agricultores assassinados. Carlos Augusto admite que será preciso fazer novas campanhas em 2011 para repudiar e denunciar os atos violentos na área rural.
E vamos encerrar a Voz da Contag dessa semana ouvindo a música Pagode em Brasília, de Ted Vieira e Lourival dos Santos, na viola de Roberto Correia, com a participação especial de Inesita Barroso.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele despora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro e grulhão. Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros e grulhão com meus versos tá quebrado. Deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getúlio. Marcelino e de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Estado de Goiás, meu pagode tá mandando. E o bazar do Valdomiro em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada.